E vamos ao CBNRH com o Jefferson Cardoso. Hoje eu tenho dois temas para tratar com o Jefferson. Vou falar pelo primeiro. Jefferson, é o seguinte, a gente tem aí a pandemia, represou muito comércio, varejo agora. A pandemia está passando, a gente tem os números reduzindo, as pessoas voltando a se movimentar, tem Black Friday, muita gente aí querendo fazer compras, tem Natal, né? As festas de final de ano. Enfim, o movimento cresceu absurdamente. As pessoas estão preparadas para isso? Será que tem vendedor preparado para receber tanta gente, atender todo mundo ao mesmo tempo e atender bem, né? Bom dia, meu amigo.
Bacana. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Gilson. Então, eu levantei alguns números aqui. A previsão do comércio em geral, né, é de que o crescimento seja 4,5%, comércio e varejo normal, aumento comparado ao Natal do ano passado. A gente vai chegar a 90% do que foi em pré-pandemia, 2019. E o comércio eletrônico vai crescer 20%. Então, assim, o que, que a gente percebe? Assim como você é professor, eu também sou, e tem outras pessoas, assim, a gestão de pessoas precisa ter estratégia para se preparar, porque você não planta, né? Mesmo que você plantasse um vendedor, você não colhe ele no dia seguinte, né? Então, assim, o produtor rural, ele tem toda uma estratégia para se preparar para a próxima safra. É a mesma coisa, né? As empresas agora não estão preparados para a próxima safra. A gente tem visto isso no comércio. Existem hoje, né, a gente vem falando há muito tempo da geração neném, de pessoas que não estão procurando um emprego, o jovem não está entrando no mercado de trabalho, as empresas às vezes não estão dispostas a ensinar, a ter aquela paciência de o cara está entrando. Então, esse cadeia produtiva, a gente vem falando muito que a cadeia produtiva foi quebrada em várias economistas falando, a cadeia produtiva de produção de mão de obra qualificada, de profissionais qualificados, foi quebrada. As pessoas deixaram de estudar, as pessoas deixaram de trabalhar e agora não tem pessoas no comércio. Então, o comércio não está preparado. Então, eu estou colocando o volume de pessoas que agora com a vacina, com a crença de que eu estou com tranquilidade, vou no comércio, o índice de confiança do consumidor está bem alto, as pessoas estão esperançosas e isso faz com que elas gastem mais. A gente percebe também nos restaurantes, na falta de vaga de estacionamento quando a gente vai sair no fim de semana, mas principalmente muita gente sem atendimento. E sem atendimento não tem venda, né? A venda é o reflexo do bom atendimento de um estabelecimento. E isso é falta de gestão, pura falta de gestão. O gestor, ele tem que olhar com 5 meses, 3 meses, 6 meses de antecedência o que vai acontecer lá na frente. E o reflexo do que a gente já vinha fazendo, já foi o dia dos pais, o reflexo do que já foi o dia das mães, já melhor do que o ano passado, já mostrava uma tendência de alta no comércio. Por mais que os preços estão elevadíssimos, por mais que tem muita gente desempregada, esses estímulos do governo no mundo inteiro têm feito com que as pessoas comprem. A gente percebe que, eu peguei um dado interessante, isso foi levantado em setembro, que Maringá teve saldo até setembro positivo de 8.700 vagas de trabalho. Então foi bem positivo. Comparado ao estado, 15 mil vagas, né, foram abertas a mais. Então, assim, só Maringá representou 58% das vagas geradas no Paraná como um todo. A indústria não tem acompanhado esse crescimento, mas muitas dessas vagas vêm do serviço. O Maringá tem sido cada vez mais forte serviço, setor de tecnologia. No Brasil foram criadas 300 mil vagas, né, 300 mil empregos registrados. Então, se a gente pensar que 35% das vagas geradas no comércio ou nas outras áreas são formais, as outras mais de 60 não são formais, então tem muita vaga. Mas eu não tenho gente preparada, eu não tenho pessoas que estão a fim de trabalhar, porque é final do ano, já fiquei o ano inteiro sem trabalhar, o jovem, né, que procuraria um emprego no temporário. A CNC, né, a Confederação Nacional do Comércio, prevê que 73 mil vagas serão abertas no comércio temporário só para esse ano. E cadê essas pessoas? Né? E cadê o gestor para se preparar para isso? Eu já venho tendo uma tendência por falta de mão de obra qualificada, de profissionais qualificados, e agora chegou a hora de vender. Se eu não tenho gente para atender, eu não vou vender. E aí, quem é o maior concorrente desse comércio, né? É o comércio eletrônico, né? Por isso que o comércio eletrônico vai crescer 20% e o comércio varejista vai crescer 4%. Eu tenho um gargalo de formação de pessoal, de vendedores, atendentes, caixa, repositores, todo um setor logístico por trás, que está faltando profissionais de todos os lados.
E nesse período, Jefferson, nesse período que você tem uma demanda maior por atendimento melhor, né, porque você tem muita gente voltando, é um perfil diferente na hora do atendimento, né? Ainda mais o pós-pandemia ou durante agora a decadência da pandemia.
A cabeça do existe um efeito tanto psicológico no consumidor quanto de necessidade. Pô, eu fiquei em casa todo esse tempo, agora eu deveria ser bem recebido no comércio e não sou. Uhum. Outra coisa, muitas pessoas perderam entes queridos, então aquele resquício tipo, para que eu vou guardar dinheiro? O brasileiro já tinha essa mania de não guardar dinheiro, né? Para que eu guardo dinheiro? Porque eu vou morrer. Eu não sei quando vai ser a próxima pandemia. Então, existe um efeito que até que se estabilize nas pessoas, as pessoas estão eufóricas, elas estão dispostas a comprar. Porque você vê o preço aumentando e a curva não baixa, as pessoas não estão deixando de comprar. Porque realmente, as pessoas ainda estão convivendo com a sobrevivência, o medo de morrer. Né? Tá, eu vou guardar dinheiro e vou morrer. Né? É um negócio meio complicado. Mas a gente passa por isso, né? Tanto que as pessoas estão investindo, estão arriscando mais, a Bolsa de Valores está aí representando esse estímulo das pessoas querendo arriscar mais, porém isso vai estabilizar. Quem vai sair melhor? Quem se preparou? Quem não demitiu? Quem reduziu a carga horária, mas manteve os profissionais? Quem manteve as políticas de treinamento, gestão de pessoas? Né? Quem manteve feedback? Né, quem manteve salários, mesmo assim, segurou o prejuízo, né, os empresários falaram assim, não, eu vou segurar porque tudo passa, né, crises, quantas crises nós já passamos e passam, e esse cara está preparado, então tem um comércio preparado, tem comércio que você chega, tem um monte de gente para te atender, vai te atender bem, foi feito treinamento, aquela ideia, eu não estou tendo trabalho no front, eu vou me preparar para trás, então teve empresa que investiu em treinamento, qualificação da sua equipe, continuou os programas de trainee, de estágio. E o que essas empresas estão preparadas agora? Para a nova onda de crescimento que está chegando. Né? Então, por isso que a gente fala muito, né, de gestão de pessoas. Né? A gente está no momento de fazer planejamento estratégico e o RH tem que pegar esse planejamento estratégico e já prever quantas vagas, se essas tendências de curva de crescimento da empresa acontecer, eu já tenho que estar abrindo e contratando, porque uma contratação de um vendedor leva em média de 1 mês a 2 meses. E você não pode contratar na correria. E a gente sabe o resultado que acontece. Quem contrata correndo acaba engolindo um profissional que não é qualificado. Porque não tem, eu vou contratar qualquer um. Então, o processo seletivo ele tem um prazo, né? Tem uma curva aí que tem que ser esticada.
Ô Jefferson, quando você fala de gestão de pessoas, a gente fala de recursos humanos, a gente sabe que o RH, mais do que nunca, é necessário nas empresas. As empresas precisam mudar, inclusive, essa visão que tem sobre recursos humanos. A gente tem a nossa coluna por isso, também para as pessoas entenderem a importância de qualificação, né, do profissional. E a Associação Brasileira de Recursos Humanos tem esse papel. Inclusive, estou falando disso por quê? Porque eu queria te parabenizar. Você foi eleito para a presidência da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná, é isso?
Daqui de Maringá, né? A BRH Noroeste, foi feita eleição no sábado, eu fui eleito junto com a nova diretoria. A gente tem trazido aí uma nova diretoria mais com a visão, porque, pensa comigo, Gilson, a gente está trazendo aí um RH que ficou no meio do fogo cruzado, a gente falou isso várias vezes. De um lado, a empresa precisa reduzir custo, porque tem a pandemia, teve queda, e por outro, tem que manter os profissionais. Teve pessoas com muitas crises psicológicas, não estou falando de uma ou outra, muita, né? Os números são gigantescos, né? As crises, a gente teve Setembro Amarelo, a gente falou desses números, né? Isso entra de frente com a gestão de pessoas, cai tudo no RH, né? A pessoa não está produzindo, mas está com problema psicológico, tudo cai ali no RH, né? O acolhimento. Então, a gente tem trazido cicatrizes na gestão, eu vou usar até esse termo, cicatrizes da pandemia que ficou na gestão, que isso vai ter que ser tratado daqui para frente. Né? Eu não vou esquecer da pandemia, mas eu também não posso viver em função dela daqui para frente. Isso é uma nova regra do jogo daqui para frente para as empresas, gestão de pessoas, gestão do psicológico, né? Gestão do que a pessoa sente. É tão importante se sentir bem e confortável para produzir. Né? E as empresas que conseguiram ter bons números estão ali, entre as listas das melhores empresas para trabalhar. Maringá está muito forte, isso. Maringá cresceu. Olha quantas vagas Maringá abriu no Paraná. Isso é reflexo de uma cidade que tem um monte de empresas que são as melhores empresas para trabalhar. Empresas preocupadas com pessoas. Então, a nossa diretoria vai trazer isso. Apoiar nessa demanda que a cicatriz deixou aí na pandemia, não só no RH, na liderança principalmente. Então, a gente não pode falar de RH sem falar de liderança, porque o maior papel do líder é gestão de pessoas, é desenvolver pessoas. Hoje praticamente software gerencia tudo, mas o software não consegue gerenciar o sentimento. Isso é líder, é contato, é gente. Então isso a gente vai trazer muito forte. A gente vai mudar algumas práticas de formação, a gente vai buscar formações em São Paulo, em outras regiões, para trazer uma formação. Vamos valorizar muito o profissional de RH da nossa cidade, né, da nossa região. Quando eu falo cidade, Maringá é a região noroeste como um todo. Porque temos excelentes profissionais, pouco reconhecidos nas empresas em que eles estão. E fizeram um trabalho fantástico de manter o prato girando, sem deixar a peteca cair, no meio de uma pandemia, uma diretoria cobrando despesa, né, redução de custo, aumentar margem, pressão por meta, e manteve o time engajado. A gente vai falar muito de engajamento daqui para frente, porque pessoas engajadas, né, envolvidas com a empresa, com a cultura, elas dão mais resultado. Né? E é isso que está acontecendo, a gente tem refletido isso no número de empregos gerados. Né? A cidade tem crescido bastante, a gente percebe isso. O número de pessoas de fora chegando, se mudando de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Curitiba para Maringá, porque realmente a gente tem feito a lição de casa há mais de 10 anos, né? A gente participa de várias listas e isso vai atrair as melhores pessoas para trabalhar aqui. Então, a nossa visão enquanto gestão de pessoas é uma gestão compartilhada. O RH não é o centro da gestão, porém, ele tem que apoiar todas as outras áreas, né? Ele tem que estar do lado dos líderes.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Mais uma vez, parabéns e a gente se fala na semana que vem.
Obrigado, Gilson. Até semana que vem.
Você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, jefferson.gRH. Você pode conversar com ele, mandar inclusive mensagens e dar a sua sugestão.